Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o preletor José Pereira Cardoso e estaremos juntos hoje neste podcast com o tema O Divórcio. Nós usaremos como livro-texto um fantástico livro chamado Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Esse livro, assim como outros, né, você pode encontrar na livraria virtual da Seitonê. Pelo site www.livrariasni.org.br. Lá você vai encontrar esse livro fantástico, assim como outros maravilhosos também. Pois bem, vamos lá estudar um pouco a respeito deste tema tão interessante, né? Mesmo que você não esteja vivendo esta situação, você pode colaborar com um amigo, um parente que esteja passando por uma situação como essa, de divórcio ou de estar prestes a se divorciar, a se separar, né, da sua união. Qual a postura mental do homem nesta hora de separação ou de atritos no lar? O que seria o ideal para pensarmos? Nós temos várias gravações aí que falam sobre a importância do casamento. Como nós vamos falar desse ponto delicado a respeito de divórcio, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão do porquê nascemos neste mundo até chegarmos ao nosso casamento. Então, nós estudamos dentro da Seitonê que nós nascemos neste mundo, nesse plano fenomênico, para justamente evoluir o nosso espírito. Acreditamos que viemos neste planeta, nesse plano terreno, mais de uma vez, várias vezes, e a cada vez que viemos aqui, nós evoluímos, crescemos um pouco mais. Quando estamos para vir a este mundo fenomênico, escolhemos o local onde vamos nascer propício para a nossa evolução. Escolhemos nosso pai, nossa mãe, escolhemos a nossa família, o país, escolhemos a região que vai nos ajudar a evoluir. Dessa mesma maneira, escolhemos também o nosso cônjuge, que é justamente para a nossa evolução. Nós temos afinidades kármicas, nós temos as mesmas necessidades de evolução de espírito e um completa o outro nesta evolução. Assim, conhecemos as pessoas que serão a nossa metade da alma, nossa alma gêmea. E essas pessoas nós vamos nos relacionar. Quando casamos com alguém, esta pessoa é exatamente o ideal para o nosso crescimento, um para o outro, para esta evolução especial espiritual. Aí o professor Masaharu Taniguchi nos fala neste livro maravilhoso, Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na página 267. Ele fala sobre um trecho da Sutra Sagrada, onde diz: Porque Deus é amor, o homem também é amor. E ele faz uma explanação interessante sobre o amor que vale a pena refletirmos. Ele diz assim: Amor é a conscientização da unidade do eu com o outro. É a conscientização de que minha vida e a do outro são uma só, apesar de, aparentemente, o eu e o outro estarmos separados. Os cônjuges se amam porque possuem a conscientização de que a vida de ambos é originariamente uma. A alma do casal é originariamente uma e, por isso, os cônjuges desejam sempre retornar a esta unidade. Essa é a função do amor. E é necessário que os cônjuges estejam sempre unidos, portanto, não é correto um casal se separar. Vejam que o professor Masaharu Taniguchi deixa bem claro que é a função do amor e dizendo que o correto é não se separar. Isso nós vamos ler e ouvir nas palestras o tempo todo na Seitanê. Porém, chega um momento em que provavelmente aquele casamento chegou num ponto delicado. E aí, separar ou não separar? O professor Taniguchi fala nessa mesma página 267 da seguinte maneira: Entretanto, há casos concretos em que eu aconselho a separação. Ou seja, no caso de casais que, apesar de terem celebrado o matrimônio, cumpriram apenas uma formalidade e não chegaram a ter a conscientização de uma unidade, como também no caso em que, apesar de serem reciprocamente as metades de uma só alma, o nível de desenvolvimento de uma das metades está excessivamente distante da outra. E se continuassem vivendo juntos, retardariam o crescimento recíproco das almas. Vejam que interessante, ele já começa a dar uma dica. O ideal é estar sempre junto, não se separar. Porém, se aconteceu de não ter essa conscientização de unidade, e também no caso da distância espiritual de um com o outro, da evolução espiritual de um com o outro, está muito distante essa evolução. Então ele recomenda sim a separação, mas ele afirma várias vezes ainda a importância do casamento. Nesse mesmo livro, na página 268, ele fala da seguinte maneira: se forem almas de igual nível de desenvolvimento e a vida em comum for propícia para lapidarem reciprocamente a alma, o casal não deve divorciar. Aliás, neste caso, jamais pensariam em divórcio, e este lar seria uma academia para polir verdadeiramente a alma de ambos. Veja, mais uma vez, o professor Masaharu Taniguchi nos coloca a importância do casamento e a importância de insistirmos ao máximo para dar certo. Por quê? Se existe um atrito entre o casal, é porque exatamente pegou no ponto aonde precisávamos evoluir, percebe? Se ali é esse relacionamento, essa faculdade, essa academia de treinamento espiritual chamada casamento, se chegou nesse ponto, é porque é exatamente ali que eu preciso evoluir. Então, não é simplesmente porque teve uma discórdia que a gente se separa. Não, não é assim. Exatamente ali é a minha evolução. Eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a enxergar o outro de uma forma mais nobre, mais sublime, mesmo que aquela situação esteja desagradável, a situação esteja quase que insuportável. Eu preciso fazer o exercício de enxergar Deus dentro do outro ou da situação que está acontecendo. Quando eu faço esse exercício e venço isso, eu evoluí. A evolução espiritual nesse momento é fantástica, tanto de um como do outro. Esse é o ponto legal do casamento. Ah, mas está horrível, a situação está inconformável, preletor. Não tem como. Ok, vamos exercitar, orar, fazer todo o possível para ver a parte positiva disso e evoluir. Mas aí chegou um ponto que não tem mais jeito. Realmente está insustentável o relacionamento. Realmente chegou um ponto de muitos anos e de várias situações e não deu para continuar. Ok, e aí? Estou prestes a me divorciar. Ou já me divorciei, já separei, já saí de casa. Então, o que fazer? Nós vamos ver daqui a pouco, numa segunda parte, exatamente qual é a postura correta. Porque nesta hora a tendência é a pessoa ficar magoada, chateada com o cônjuge. E principalmente se tiver filhos, esse relacionamento vai ficar mais delicado ainda. Se tiver mágoa, brigas, um ofendendo o outro, esse não é o correto. Não é assim que a Seito Nenhen ensina. Seito Nenhen ensina a harmonização, evolução de ambas as partes através do elogio mútuo. Esse é o ponto em que o nosso espírito precisa para evoluir. Mas se aconteceu de não ter como continuar, então nós precisamos preparar a nossa mente para a forma correta. Nós vamos ter um pequeno intervalo para uma mensagem, um comercial, mas em poucos segundos voltamos. Nesta volta, nós vamos entender. Ok, me separei. Qual é a minha postura mental? Como eu devo reagir frente a esta situação daqui para frente? Como deve ser o meu relacionamento com a ex e com os meus filhos? Como deve ser esse tipo de pensamento para que o meu espírito continue evoluindo e também do meu cônjuge que separei também continue evoluindo? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Voltamos já já para esta segunda parte. E agora, o que eu faço?
A reunião presencial do Domingo da Seicho no Ie já está de volta na sede central e em todas as regionais do Brasil. É a reunião tradicional da Seicho no Ie que traz temas úteis a qualquer momento de nossas vidas, além de proporcionar uma manhã agradável e com boa companhia. Você é bem-vindo para participar do Domingo da Seicho no Ie. Venha, seja sozinho, com sua família ou com seus amigos. Para conferir a regional mais próxima de você, acesse o site www.sni.org.br/onde-encontrar. O link também se encontra na descrição deste episódio. Muito obrigado.
Olá, então voltamos para a nossa segunda parte desse estudo sobre divórcio. Nós vimos agora há pouco a importância da evolução espiritual, por que estamos aqui nesse plano terreno, por que nos casamos, que é justamente para a evolução espiritual de ambas as partes, também de toda a família, né? A evolução de um casal é importante não só para o espírito individual, para o casal, mas também por toda a família cresce com esta evolução. Os seus pais, os seus parentes, mas principalmente os seus filhos, eles vão evoluir com a sua evolução também. Mas chegou um ponto que não tem mais como sustentar essa união. Então o casal resolve divorciar-se, separar-se. Como o professor Masaharu Taniguchi nos fala a respeito disso. Ainda nesse livro, Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na página 268, ele vai nos falar com o tópico: no caso de ocorrer o divórcio, apesar de serem metade de uma só alma. Vejam, é metade de uma só alma, mas chegou a um ponto que não dá mais. Então, o que ele fala? Em contraposição, se uma das partes da alma for extremamente evoluída e a outra estiver estacionada num nível mental inferior, materialista, um cônjuge poderá ser arrastado por esse estado mental do outro e não conseguir a evolução adequada à sua alma. Em tal caso, poderá ocorrer naturalmente o divórcio ou a morte de um dos cônjuges. Vejam que ele diz que quando chega nesse estágio de desnível espiritual, onde um está muito avançado e o outro não, há a possibilidade de um ser arrastado por esta evolução inferior da alma. Nesse caso, naturalmente ocorre a vontade da separação ou, naturalmente, a morte de um dos dois. Porque o espírito alcançou o estágio que precisava nesse ponto e naturalmente acaba ocorrendo a morte. Nós temos que parar e refletir. Qual é a minha postura mental agora na separação? Não vamos nem dizer na questão da morte, né? Estamos aí, continuamos vivendo e cada um vai seguir o seu caminho. Mas qual é a postura mental? Mágoa? Ódio? Se houve uma separação, é porque algo não estava bem. Esse algo não estava bem pode causar mágoas, tristezas, revoltas. E aí? Qual a minha postura mental correta nesse caso? Como ficam os meus filhos? Como fica a minha família? Até então nós estávamos numa união familiar, de repente rompe-se tudo. E agora? Como fica nesse momento? O professor Masaharu Taniguchi nos fala mais uma vez da seguinte maneira. Naturalmente, é melhor que seria que os cônjuges evoluíssem mentalmente no mesmo nível e evitasse o divórcio. Veja, o professor Taniguchi reforça ainda, mas se chegou ao ponto de não ter como, não dá para manter o casamento, tem que divorciar, então a postura mental tem que ser correta. E eu digo para vocês, mesmo havendo a separação, é importante haver um respeito, a harmonia entre os dois. Por quê? São duas famílias espiritualmente que estavam unas, principalmente se tem filhos, né? Essas duas famílias vão continuar espiritualmente caminhando lado a lado, mesmo que o casal não esteja junto. Então precisamos ter um respeito com o cônjuge. Nunca, jamais denigrir a imagem do seu cônjuge. Por uma razão maravilhosa que é, esta pessoa é filha de Deus também. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, é criação divina de Deus. Então, só por isso já mereceria o nosso respeito. Além do mais, é a pessoa que você dividiu o seu tempo, a sua vida. Então, não tenho por que eu mandar vibrações de mágoa, rancor, ou até mesmo denigrir a imagem dessa pessoa. Em hipótese alguma. Se não deu certo o relacionamento, tentou de todas as maneiras e não conseguiu alcançar a verdadeira harmonia, como vocês queriam, e teve realmente que ter a separação, então o mínimo que eu posso fazer é mandar toda a minha vibração de amor e respeito ao ex, né? Então, mande vibração de amor, faça a oração de progresso. Ah, mas preletor, aquela pessoa me prejudicou. Mesmo assim, transcenda as questões que você acha que foram prejudiciais e ore pela felicidade daquele espírito, daquela alma, para que ela cresça. Veja que se você discutir, brigar com a pessoa mentalmente, você vai estar interferindo na evolução de toda a sua família. Os seus filhos vão sentir. Imagine a situação de um filho vendo o pai falar mal da sua mãe. Não é legal. O filho vai crescer, por mais que ele ame o pai, ele vai pensar, poxa, mas o meu pai fala tão mal da minha mãe. Não importa o que a mãe tenha feito ou o que o pai tenha feito, se um dos cônjuges denigre a imagem do outro para os seus filhos, para as pessoas, pelos amigos, né, todos vão ficar tristes e decepcionados. E a evolução espiritual trava, não só sua, como das pessoas ao seu redor. Então, qual a postura? Orar, felicitar, desejar que aquela pessoa cresça, evolua. Com esse sentimento, aí sim a nossa vida vai evoluir. Se você já está num novo relacionamento, se não tiver essa postura correta, esse novo relacionamento também não vai para frente. É importante para que esse novo relacionamento aconteça de forma correta, saudável, evolutiva, é importante que você tenha um respeito e ame, agradeça e ore para o ex-relacionamento. Assim, o teu novo relacionamento será perfeito também. Seus filhos crescerão de forma perfeita e o seu espírito evoluirá bastante. Essa é a postura correta que devemos ter em relação à sua ex, né? Senhor pai, e para a mãe também. Pensem, se tivemos um momento de felicidade juntos, esse momento eu quero agradecer a Deus por isso. E desejar do fundo do meu coração que você seja feliz. Faça orações, mentalizações, para que a sua ex seja feliz. Essa é a postura correta que a Seitonê ensina. Se a sua mente estiver angustiada, ore para acalmar a sua mente e mandar vibrações de amor. Mesmo que a outra pessoa esteja ainda te defamando, não importa, não retruque, não faça a mesma coisa. Haja de forma evolutiva, haja de forma correta, conforme a vontade de Deus. Ore pela felicidade do outro, mesmo que o outro não esteja orando pela sua felicidade. Acontece de pessoas falarem, preditor, mas eu quero a felicidade da minha ex. Mas ela só manda situações de praga, de discórdia. Não importa. Não entre na mesma sintonia. Você vai amar, orar, para que aquela pessoa cresça também. Esse é o momento da tua evolução. Se você entrar na onda de também discutir e mandar praga para outra pessoa, você travou. Você entrou na onda vibratória errada. Então, não faça isso. Entre na onda vibratória correta, onde você abençoa o próximo. Leia bastante mensagens da Seitonê que fazem com que a tua mente se acalme e evolua. Faça muitas práticas de orações para sua ex, para sua família, para a família dela. Essa é a postura mental correta. Participe de eventos, participe de reuniões locais, de reuniões virtuais. Leia bastante. Assim a sua mente vai crescer. E leia bons livros. São tantos livros maravilhosos que você pode utilizar. Entendeu? Vamos então fazer uma rápida oração que está no livro Minhas Orações, que você também encontra na livraria virtual www.livrariasni.org.br. Esta oração está na página 82 desse livro. Como orar quando não conseguimos perdoar? Se não conseguimos perdoar alguém, é porque ainda continuamos mantendo na mente a ilusão de que há pessoas imperfeitas e cheias de defeito. No mundo criado por Deus, este jamais criou pessoas imperfeitas. O erro está, pois, em nossa mente e não na criação de Deus. Logo, devemos orar para que sejamos perdoados por Deus. Oremos da seguinte maneira. Ó Deus, perdoai a minha falta de fé. Sei que, na verdade, não existe imperfeição alguma no mundo criado por vós. Ó Deus, fazei com que os meus olhos possam ver o mundo perfeito criado por vós. A infinita sabedoria de Deus flui para o meu interior e elimina a ilusão da minha mente. Todas as imperfeições já desapareceram da minha vista. Obrigado, obrigado, obrigado. Desta forma, então, você vai orar para acalmar a sua mente e poder orar pela outra pessoa. Pratique a meditação Shin Sokan e você verá como a tua mente vai ficar mais leve e bem melhor. Vamos, então, encerrar esse nosso papo sobre divórcio, mas que lógico que tem muita coisa ainda para você estudar entre os livros. Então, avalie o nosso podcast ali com umas 5 estrelas para que mais pessoas possam também vir a buscar esse nosso programa, né, que é maravilhoso. Vamos compartilhar isso com seus amigos que porventura estejam passando por situações parecidas. E vamos lá acompanhar as redes sociais, onde a Seitonê tem todos os materiais ali para você crescer também, né? Você vai ter oportunidade de crescer e ajudar as outras pessoas a crescerem. Eu agradeço muito ao seu tempo, às suas reflexões e oro para que a sua alma continue esta evolução maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado e até um próximo estudo. Fiquem com Deus.